Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá, eu sou Marluce Ribeiro e está no ar o programa Autores e Livros. Na próxima meia hora, nosso assunto é o mundo dos livros, lançamentos, dicas de leitura, nossa tradicional entrevista e também a poesia do Encanto de Versos. Fique com a gente! No programa de hoje, William Soares dos Santos, Harper Lee, Theodor Adorno, Paulo Freire, Nina George e mais. O produtor Anderson Mendanha, da equipe do programa, sugere uma obra para quem ama literatura.
Um livro em destaque.
A Livraria Mágica de Paris é um desses livros em que as páginas se movem como que por vontade própria ou impulsionadas pelo desejo de chegar ao fim. Aquele desejo que faz com que você se pegue lendo em qualquer lugar e a qualquer hora. Uma história única na qual, entre livros e autores, encaram-se os sentimentos de amor, de perda, de dúvida, de resignação e medo de recomeçar. A história de Nina George seduz e te deixa ansioso pelo final. O que vai acontecer? Qual será a solução para a dor e para o luto? Onde essa viagem toda vai parar? Monsieur Perdi, livreiro parisiense, capaz de ler a alma de seus clientes e de indicar as leituras certas de acordo com as suas personalidades, vive fechado em si mesmo, sem se abrir para a vida, solitário, depois de ter sido abandonado pelo amor da sua vida 21 anos atrás. Mas um dia, tudo muda. De impulso, sem pensar, parte com sua livraria, que funciona numa barca às margens do Sena, em busca de respostas, encontros, perguntas, amor, vida. A Livraria Mágica de Paris é um desses livros vivos que tem ritmo próprio, de acordo com o momento. Revigorante, letárgico, ágil, às vezes sonolento ou sonhador, até mesmo previsível. Não importa. É um livro cativante. Por fim, uma recomendação ao estilo Perdi. Se você já caminha pela vida há algum tempo, já sofreu por amor e se identifica com o sofrimento ou ainda sofre e não se abriu para a vida novamente, desfrute de A Livraria Mágica de Paris com moderação, várias vezes ao dia, se possível, acompanhado por uma boa bebida e um sofá confortável. Para encerrar, um trecho de A Livraria Mágica de Paris, de Nina George.
Perdi utilizava os ouvidos, os olhos e o instinto. A partir de uma simples conversa, era capaz de identificar em uma alma o que lhe faltava. De certa forma, era capaz de ler cada corpo pela postura, por seus movimentos, pelos gestos, o que afetava ou oprimia. E, por fim, possuía aquilo que seu pai chamava de transpercepção. Você consegue enxergar e ouvir através da camuflagem da maioria das pessoas e então vê tudo o que as preocupa, tudo com o que sonham e as coisas que lhes faltam. Perdi via como um desafio induzir pessoas que lidavam diariamente com ambição, abuso de poder e com a natureza sisífica do trabalho burocrático, em sua maioria homens, a uma vida com livros. E como era gratificante quando uma dessas atormentadas máquinas de dizer sim pedia as contas do emprego, que até então lhe roubara qualquer restinho de singularidade. Com frequência, um livro fazia parte dessa libertação. Veja bem, disse Perdi, um livro é médico e remédio ao mesmo tempo. Faz o diagnóstico e oferece tratamento. Combinar os romances certos com as enfermidades em questão é assim que vendo livros.
Seria possível um fenômeno análogo ao nazifascismo acontecer em um país democrático como os Estados Unidos? Esta é a pergunta que conduz à obra de Theodor Adorno, Estudos sobre a Personalidade Autoritária, publicada em 1950. Theodor Adorno, filósofo alemão, fez parte da corrente conhecida como Escola de Frankfurt e é considerado um dos principais teóricos da cultura, filosofia e estética. A editora Unesp lançou uma tradução da obra original com organização de Virgínia Helena Ferreira da Costa. O livro é considerado um marco no desenvolvimento do pensamento de Adorno. Ao longo de 597 páginas, os textos selecionados debatem como, em plena Segunda Guerra Mundial, o fascismo não era um episódio isolado, mas estava presente de forma latente em amostras da população norte-americana da época. A base de argumentação do livro procura expor como o autoritarismo mantém relações profundas com o clima cultural do modo capitalista de organização socioeconômica. A obra O Sol é para Todos, de Harper Lee, ganhou uma edição especial da editora José Olímpio, com capa dura e acabamento dourado. A obra rendeu ao autor um prêmio Pulitzer nos anos 1960 e se tornou um clássico na luta antirracista. O livro já vendeu mais de 40 milhões de exemplares em diversos países e marcou a vida de gerações de leitores. O tema é o racismo e suas consequências na vida de um homem negro, acusado de estuprar uma mulher branca nos Estados Unidos dos anos 1930. A tradução é de Beatriz Horta e a edição especial chega às prateleiras neste final de ano. Vale conferir! A editora Paz e Terra, do Grupo Record, dá continuidade ao projeto de relançar as obras do patrono da educação brasileira, Paulo Freire. Dois volumes chegaram às livrarias em dezembro. O primeiro é A Sombra desta Goiabeira e o segundo, Educação como Prática da Liberdade. O novo projeto gráfico apresenta uma capa que destaca o rosto do educador e sua assinatura. Paulo Freire foi um dos autores mais vendidos da Bienal do Livro do Rio de Janeiro em 2019, no estande do Grupo Record. Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Estamos falando para Brasília, Natal, Fortaleza, Teresina, João Pessoa, São Luís, Aracaju e mais 7 capitais. Você também ouve a gente pelas rádios conveniadas à Rádio Agência Senado, pela internet, em www.senado.leg.br/rádio ou ainda nas plataformas de podcast. Na entrevista desta semana, Margarida conversa com William Soares dos Santos, poeta e contista carioca.
Entrevista com Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nosso entrevistado de hoje é o escritor carioca, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, William Soares dos Santos. No seu trabalho literário publicado, destacamos o livro de poemas Rarefeito, obra que saiu em 2015, o livro de contos Um Amor, de 2016, a obra Poemas da Meia-Noite, premiada pelo Pen Clube do Brasil, o livro raro Poemas de Eros, que saiu em 2018. E no ano que corre, o de 2019, William Soares dos Santos lança pela editora Patuá mais uma coletânea de poemas que se intitula Três Sóis, obra sobre a qual vamos conversar. William, a julgar por suas publicações, eu presumo que você se considere mais poeta do que contista, não?
É verdade. A poesia, ela é, digamos assim, o elemento fundamental da minha literatura ou da minha trajetória. Mas eu também tendo a pensar que a poesia seja um tipo de palavra primordial também do ser humano, visto que, de alguma forma, ela estava presente nos antigos rituais religiosos. Ela passa pelo que é popular, pelo que é considerado erudito. Ela atravessa a existência de muitas formas. E eu também a considero um gênero muito difícil, porque, ao mesmo tempo que ela é muito corrente, é difícil você alcançar uma forma que seja apreciável, que ela seja concisa, que ela una harmonia e forma ao mesmo tempo.
A verdadeira poesia, né? A boa poesia é difícil de se alcançar. E também eu acho que a boa prosa sempre almeja ao poético, não é verdade?
É verdade. Eu acho que, inclusive, nesse sentido, os contos que eu publiquei, eu tenho outros, mas, enfim, não são publicados, mas os contos do meu livro Um Amor, eles procuram, de alguma forma, manter essa qualidade poética, né? No uso da palavra, no ritmo interno que eu procuro manter nos contos. Inclusive, se o leitor ele for atento, fizer paralelos com o livro Rarefeito, ele vai encontrar poesias do livro Rarefeito dentro dos contos de um amor.
Agora, sua produção poética data aproximadamente de 2015 para cá, né? Ou foi só a partir de 2015 que resolveu publicá-la?
Não, foi em 2015 que eu resolvi publicar, né? Tomei a coragem de começar a publicar. Na verdade, a produção poética, ela sempre... Eu não sei nem quando começou, porque acho que quando eu era garoto, eu já escrevia poesia. E uma poesia, obviamente, do cotidiano. Quando eu me apaixonava, eu fazia uma poesia para uma menina. Então, essa noção da poesia como muito ligada a esse sentimento, né, das relações. Então, começou muito cedo. Depois fiz faculdade de letras, me formei, fui professor, mas eu nunca tive essa coragem de publicar. Foi só em 2015 que eu comecei a reunir os textos e achei que, de alguma forma, eles poderiam ter uma unidade a ponto que pudesse publicar e que falasse alguma coisa relevante.
Que poetas inspiraram, né, William Soares dos Santos e ajudaram, digamos, a formar a sua própria dicção poética?
Olha, foram muitos, porque eu acho que qualquer escritor, eu acho que a primeira função dele é ler. Eu sou muito influenciado pelas culturas italianas e inglesas. E brasileiras, né? Por ser brasileiro, por viver aqui, por ter estudado literatura brasileira e gostar de literatura brasileira. Então, só essas três culturas me influenciaram muito.
E na sua atividade docente na Universidade Federal do Rio de Janeiro, essa atividade ela está mais ligada à prosa ou à poesia?
Na verdade, a minha atividade docente ela está ligada, ela se divide. Eu vou explicar por quê. Porque na graduação eu lido com prática de ensino, então eu lido muito mais com educação. Então, não é uma atividade que eu lide diretamente com a literatura, embora eu também utilize a literatura como forma, né, de construção do conhecimento. Ou seja, eu utilizo a literatura para, né, prover insights educacionais, né? Agora, na pós-graduação, eu sou professor do Departamento Interdisciplinar de Linguística Aplicada, no qual eu lido com narrativas, eu estudo a estrutura narrativa. Então, eu lido muito mais com essa parte da narrativa do cotidiano e também das narrativas literárias. Também alguns alunos meus trabalham com narrativa literária e eu trabalho com essas duas perspectivas, a perspectiva educacional e a perspectiva da análise do discurso a partir de uma perspectiva anglo-saxã dentro da linha de linguística aplicada.
Estamos conversando com o poeta carioca William Soares dos Santos. Voltamos já.
Estamos apresentando Autores e Livros.